maiores comediantes do Brasil, depois de Marcelo Adnet, Leandro Hassum, Clarice Falcão, Niso Neto, Renato Sorra e Ed Mota. Mas é a minha dupla preferida depois de Paulinho Serra, Niso Neto, Renato Sorra e Ed Mota. Vem pra cá, Fábio Porchat!
E aí, minha gente?
Sua presença.
Então é assim que é, é assim que é.
É tão raro te ver num programa de televisão, eu tô tão honrada, tão feliz.
Eu consegui achar uma brecha pra você, Tata Lucha.
Que eu não achei pra você.
É, pois
poxa
é.
Poxa vida, eu te peço perdão. Olha, eu já queria que você tivesse vindo há muito tempo. Mas como eu não tinha te chamado, ficava indelicada a sua parte vir,
perfeito,
né?
Perfeito.
Sem o convite.
Eu cheguei a vir algumas vezes.
E eu te barrei.
Exatamente.
Eu te peço perdão,
imagina,
querido.
Imagina, a gente tá aqui pra... A televisão é uma falsidade por conta
disso. A televisão, a gente não se fala.
Bom, acho que vale a pena a gente dizer isso. A gente não só não se fala, como tem alguns processos em aberto.
É, sim. Alguns eu ganhando em segunda instância.
Exatamente, enfim.
Mas, Fabão, que alegria, que bom.
Olha, mais feliz eu tô eu, de verdade.
Não, mais que abaixo sou eu.
Não, eu tô mais feliz que você.
Como é que você pode saber? Um homem falando que uma mulher tá menos feliz?
Eu estou feliz, eu estou feliz.
Olha, Fábio, que clima horroroso. Vai, Fábio, vai! Chega teu rumo, estrela! Estrela!
Eu voltei numa nova personalidade,
eu tô feliz
que agora
demais.
Sim, eu te amo.
Coisa medo boa. De vir a GK no seu lugar. Que medo que me deu agora. Eu sempre entrevisto as pessoas, faço uma Wikipediazinha da vida delas. Eu tenho pouquíssimo interesse em todos os convidados.
Claro.
E com você, não seria diferente, né,
eu, Fabão? Eu não esperaria outra coisa.
Então, vamos resumir. Nasceu no Rio, foi pra São Paulo, voltou pro Rio. E essa é a sua vida.
Obrigado, gente. É por aí. Esse é o caminho.
É por aí. Mas hoje eu quero falar de comédia.
Oba.
Se não render, eu tenho uma refém.
Ah. É a minha avó. Vó, calma, vai dar tudo certo.
É, tem que dar certo, né? Porque se não der, como é que eu vou fazer minha operação de catarata dia 28 pra poder enxergar?
Obrigada, vó.
Obrigado, vó.
E aí ela fica até o final do programa. Problema?
Nenhum. Tem um piniquinho embaixo?
Tem.
Então é pronto, que ela já pinga e resolve.
Fábio.
Eu.
Segundo a sua assessoria, você é um gênio. A minha até então havia respondido essa mensagem. Mas você é um gênio de fato. Eu te admiro demais.
Vai, deixa eu ver, até eu vou dar essa corda pra essa pipa. Vou ver onde vai esse papagaio.
Não, não, é verdade. Você é um gênio. A dupla que realmente eu mais amo. E você, você sempre foi um líder. Pergunta mais séria mesmo.
Verdade.
É difícil.
Nesse sentido, sim. Eu gosto de fazer as coisas. Talvez porque eu seja muito controlador. Talvez a minha mulher reclame um pouquinho disso. Mas eu gosto de estar no controle das coisas e estar... indo pra frente e falando, vem comigo, vamos nessa, vamos nessa.
Um líder que as pessoas seguiam mesmo, assim, tipo William Bonner, o Bruno De Luca, que segue, olha pra trás, não havia ninguém.
Imagina se Moisés, no meio do deserto, ia falar, galera, não sei pra onde eu tô indo, perdi. Eu, se fosse a moça do lado, ia falar, porra, Moisés, mas você disse que sabia, entendeu? Então eu prefiro ser a pessoa que toma a decisão.
A Record trouxe essas referências também,
você
né?
Você trouxe muita
inclusive, um ateu que pagava dízimo, eu questionei na época, eu falei, ué.
Pois é, eu pagava até um pouquinho mais, que, mas era tanto dinheiro, era tudo nota de dois amassadinha que eles davam, que era o dinheiro que já vinha direto da...
Bacana. Eu não vou pra Record nunca, porque eles vão me chamar...
Nunca então... fale nunca. Tata Werneck, nunca, tá,
não,
nunca
Record
fale
Record e RedeTV não vou.
Calma. Eu entendo, mas nunca fale nunca. É. Você sabe quando eu saí da Globo em 2014, eu falei pra minha assessoria, marque tudo que tem na televisão de icônico, porque eu quero participar. Então eu pisei na RedeTV algumas vezes, eu só não fiz o Mega 100 ainda, mas aguardem.
Mas acho que não vale a tempo.
Você não...
Eu dei R$20 semana passada pra ter mais uma semana no ar. Eu acho que não vale a pena.
Não vai, é melhor.
Você é uma pessoa, primeiro?
Sou.
Sim.
Sim.
Isso eu queria confirmar.
Isso.
É uma pessoa, isso é importante a gente...
De vez em quando, a gente se reconhece como sim.
Temos uma pessoa?
Vamos
seguir.
Vai indo.
Pra indo.
Pra
ir
ver onde você quer chegar.
Vamos ver. Que... É muita referência pra gente nova. Eu vejo muita gente chupando... Vamos chupando
mas,
a sim, sua
mas
comédia.
Isso foi o que aconteceu ali atrás. É uma sim. coisa que eu te peço pra não expor a Nathalie aqui.
Quem você chupou, no melhor sentido? É com o meu trabalho.
Você muito.
Sim.
Tudo pela audiência.
Sim, isso sim.
Mas... Não, mas eu gostava muito de TV Pirata.
Também.
E depois, os normais é um negócio assim que me levou...
Eu chupei muito Chaves.
Eu chupei muito Chaves e chupei muito...
Não, eu já chupei. Renato Góes.
Bom,
não, aí é uma
aí,
outra.
Calma.
Aí.
E eu, Talayala. Então
Talayala.
A gente tá.
A gente
vamos
já,
no
a gente
casal.
Já pode viajar de casal.
Giovanni Bank.
Bruno Gagliasso.
Bah, isso, lógico.
Isso aí,
é, Bruno
não?
Gagliasso
quem
eu
quem
também.
Não? É.
Isso não tem.
Gabriel Godoy, que fez meu par.
O Gabriel Godoy já me chupou.
Nicolas Pratt, eu não chupei, eu dei um en passant. Eu dei um...
Foi só uma virilha cavada, né?
Eu
foi
dei um... só um... É.
Eita!
Eu dei só uma brincada, legal. Eu dei só um fofão nele.
Não, Zezé Barbosa e Arlette Salles.
Zezé de Camargo e Luciano.
Menos, engraçado.
Menos, chupei menos o Zezé.
Menos, mas são lambidas que a vida dá na
mas
gente.
Mas são lambidas, né? E você é um estudioso de comédia.
Gosto.
Apesar de meia hora falando sobre piroca, você é um estudioso de comédia e também de piroca. Eu não vou aqui economizar elogios a você
te,
e a sua
agradeço,
própria...
Eu te agradeço, cabeçuda.
Não achei.
Não achou? É.
Mas voltando aqui, uma pergunta que eu tenho, acho que 40 minutos, talvez, que eu esteja querendo. O que é comédia pra você hoje? O que você gosta de consumir? Multishow a gente sabe que não. Não,
jamais.
Jamais. Mas, eu diria nunca.
No meu negocinho já pula do GNT, vai direto pro Viva. Não tem nem
GNT,
Multishow.
GNT, eu não assisto porque ele passa num horário que é horário da minha vida. E aí eu prefiro até
não... Você acaba não assistindo GNT.
Acaba não assistindo.
Sim, aí perguntaram o quê mesmo? Eu fui
não indo... sei. Quer começar de novo? Muito
como
bem,
como é que você tá? Que coisa boa!
Delícia. Delícia, você tá aqui hoje. Você se considera mais apresentador, comediante, showrunner ou vítima do efeito sanfona?
Vítima do efeito sanfona. Mas eu gosto mais de escrever do que tudo.
Mais de escrever do que tudo. Bom, por mim você pode ir com a casa. Você assistiu... Você é uma pessoa que eu gosto muito de assistir sério, né? Aquela pessoa que fala... Você assistiu o Jurídico da Globo?
Cara, eu adorei.
Eu amei.
E uma série que veio, na verdade, é um spin-off,
né? É.
Porque ele vem do Jurídico da Band.
Ah, o Boninho tá fazendo agora da Demission.
Gosto... Acho que ele tá fazendo auto-demission,
é,
não
é
essa?
Demission.
Perfeito.
Vem, junto com o De Galera.
Ah, esse é excelente. Esse é do Multishow,
esse
com
é do
certeza.
Multishow. Esse é demais.
De Galera do Multishow,
é
com
do
certeza.
Multishow. Mas... E nós...
Fala.
Não, por favor.
Não, eu te peço.
Eu peço pra você.
Não, eu peço pra você.
Poxa, eu que te peço.
Tá, você ganhou, vale. Você ganhou, eu quebrei.
Nós fomos dupla durante muito tempo.
Foi, nem me fale.
E depois veio a minha preferida, não sei o quê. E aí, nós fomos dupla, e a dupla sempre funciona se você era o cara que dava o passo pra frente e eu dava o passo pro lado. Você era o famoso adulto, né, o lado é adulto, e eu era a maluca da galera, daqui a pouco tem
a gênia, na verdade, o que acontecia é o seguinte, eu sempre falei isso, a Tatá era o demônio da Tasmania, que ficava numa gaiolinha, e eu ficava segurando a gaiolinha, e eu abria e falava, vai, ela fazia... Aí ela era muito engraçada, eu pegava e recolhia de volta na gaiolinha. Aí eu virava pra cá, porque a produção falava, agora é aquele quadro lá, eu abria a gaiolinha, eu voltava, então eu era uma espécie de controlador do demônio da Tasmania, na coisa, e funcionava.
Funcionava muito, mas
muito.
Aquele programa que...
Aí teve um dia que você parou de querer beijar o joelho do...
Não, depois que um cara
rapaz.
Sem os dentes chupou minha virilha, comeu
mas
um sushi
não
na
é modo de dizer, é verdade.
Eu
outro
falei...
dia eu vi o João Kleber beijando você de língua, foi tão bonito esse momento.
Cara, eu lembro...
Eu lembro...
Mas... Falou da vó, lembra minha. Mas eu queria tudo isso pra te perguntar porque essas coisas da dupla da comédia, elas funcionam. Por exemplo,
sim.
Trapalhões, Didi fazia piada, Dedé fazia plástica. É o normal que funcionava. E a dupla, você tem que aceitar o que o outro fala.
A gente tem que aceitar o que o outro fala.
Porque você é um cara, por exemplo, que do nada é agressivo.
Não é! Que eu vi que alguém da
favor.
Banda falou.
Não.
Mas não é. Não é que eu seja agressivo. Mas você conseguia me acalmar, Zen.
Fazendo um reiki aqui nele enquanto isso.
Nossa, eu tô sentindo você aqui.
E porque você é uma pessoa, né? Você é uma pessoa que, por exemplo, ri e chora ao mesmo tempo, né?
Claro que não. Mas o bom é que você sempre tinha um jeito de fazer eu parar de chorar.
É.
E só rir.
O importante da gente trabalhar em dupla é justamente...
Ai, ai. Essa é você. Essa é você.
Você fez uma escola maravilhosa, você fala que foi sua faculdade, que foi o Zorra Total.
Perfeito.
Faculdade ou trote?
Foi, eu tinha pavor do Zorra Total. Quando me chamaram pra escrever pro Zorra Total, eu falei, esse é o pior programa da TV, eu odeio esse programa, eu não
aí
vou fazer
Se
isso.
Aí veio Se Joga, né?
Aí veio o Zig Zag Arena e tudo mudou. E eu fiquei no Zorra uns 4, 5 anos, aprendendo a lidar com gente, aprendendo a ter ideia boa e aceitar que as suas ideias são ruins também.
Acabou?
É.
Ah, tá. Vamos então criar bordões juntos?
Ah, gosto.
Esse é o quadro. Você era mais engraçado do bordão.
Vocês saíram pra jantar. E eu soube que o prato preferido de vocês tem alguma coisa com pato, não é?
Pato no cu dos outros é refresco.
Pato! Pato molho de cu é refresco!
Pato no molho de cu é refresco!
E o que geralmente harmoniza com um pato com molho de cu?
Vapolicella de birrola gelado!
Qual é a opinião de vocês sobre esse restaurante?
Se eu pudesse, eu repetia!
Se eu pudesse, eu comia o chefe!
Esse foi o Você Era Mais Engraçado, bordão!
Você sabe que quando fui ter meu talk show, existia uma forte corrente que queria que ele chamasse Fábio Porchou? Eu fiquei tão devastado, porque esse nome é podre.
E aqui era Tata Porchota, cara, era muito escrota. Você foi uma grande descoberta do Jô Soares.
Não. As
Legal.
Pessoas até falam isso. Eu não fui descoberto no Jô, porque depois do programa do Jô não aconteceu nada com a minha carreira, exatamente. O que aconteceu no programa do Jô, que eu acho até mais especial do que ser descoberto, é que foi lá que eu descobri o que eu queria da minha vida. Eu descobri que eu queria fazer as pessoas rirem, que era isso que eu queria fazer pra sempre. Isso foi, sabe quando, Tatá?
Há exatos
20 anos.
Tem 20 anos?
Em 20 anos. Em agosto de 2002 é que eu me mudei pro Rio pra ser ator. Vim morar aqui.
A pergunta não era essa, mas eu achei lindíssimo. Eu achei maravilhoso, uma salva de palmas. A gente vai continuar agora, porque eu mando meu programa, esse quadro, meu programa, minhas regras. Entendendo a frase antes de terminar. Você gosta
eu muito... Eu gosto muito. Impressionante você ter falado isso. O mar é uma coisa que sempre me emociona. Você mesmo tinha me dito um dia...
Que eu não quero mais, né? Perfeito. Que um casamento que faliu. Eu não tenho como continuar um casamento onde não há mais atração, onde é um inquilino
Incrível
meu
isso.
que mora lá em casa. Eu tenho que chantar ele e também a família.
Você Mas você
confirma...
sabe que eu até parei de dizer? Uhum. Enfim, é um assunto super...
Oh, meu Deus do céu, eu não queria pegar nesse ponto dele que faz ele chorar
pegou,
muito no programa.
Pegou nesse ponto. Pegou nesse
Fábio,
ponto.
Me desculpa.
O seu ponto a gente sabe muito
bem.
É,
eu sei. Eu até mudei de lugar. Ele, hoje em dia tem dois cuis pra ficar muito mais fácil pra Rafa, que é o que ele gosta mais. E agora como aquela pessoa que quer fuder a viagem da outra, você vai pra Paris falar, essa é minha Paris, né?
Ah, eu amo isso.
Você tem viajado? Você foi pra onde, Fabão?
A Jordânia. Fui pro deserto da Jordânia.
Conheceu o sul do deserto?
O sul... Ah, o sul do deserto eu conheci um pouquinho.
Aquela barraquinha ali do
não,
do João Jordânia?
Qual barraquinha?
A única, a barraquinha que conta a história de Jordânia, né? Não passar pela barraquinha, não conhecer Jordânia. Essa é a minha Jordânia.
Não fui. Puxa, que pena.
É, você não conheceu
você
Jordânia.
Você gosta de ir pra onde?
Eu fui muito a Búzios, eu acho uma regiãozinha muito bacaninha.
Mas em Búzios você foi na Praia do Segredo, né?
Não, porque ninguém me contou onde era. Você é um cara que é muito estudioso. Eu chegava toda a audiência, você tá lendo todos os jornais.
É verdade.
Eu não leio, eu jogo apenas meu buraco online. Mas você é um cara muito cool, sabe muitas palavras. Vamos ver se sabe mesmo no quadro Quem Mente Faz Ao Vivo.
A palavra é remanfrestado.
Muita gente pergunta assim, Fábio, vamos remar?
E você tem que pedir emprestado.
Perfeito.
Então tá, peça o remanfrestado aí pra poder ir lá.
Assim como se eu peço uma caneta frestada.
Me dá uma caneta frestada.
Sofá frestado.
Sofá frestado.
Câmera frestada.
Sofá frestado.
É isso.
Como é que foi o remix do Alok dessa música aí?
Olha só, eu tô aqui. Não quero ficar arado. Você aí nessa canoa. Me remão frestado.
A palavra é bolueno.
Bom, eu posso mostrar até o bolueno.
Você tirou, não foi cirúrgico?
Eu tirei, eu tenho a cirurgia.
Não, não mostra, não.
Não, eu acho que é importante.
Não, ele tá achando que tem um bolueno ainda,
não,
né?
Não, é porque tem uma marquinha aqui,
favor.
Ó. Tem uma marquinha. Não quer ver a marquinha?
Não, ficou uma cicatriz feia.
E a palavra é farfável.
Bom.
Você é um cara muito farfável.
Aqui, passa a mão aqui. Vê se não é farfávelzinho.
É.
É farfávelzinho.
Ele é muito farfávelzinho.
É farfávelzinho, que é gostosinho.
E qual seria o antônimo de farfável?
Agressível?
Gelumenoso.
Gente, é o seguinte, depois da Lipoled, eu fiz uma cirurgia íntima, então hoje em dia eu tenho um gelumenoso. Eu ilumino, através da minha vulva, 3/4 quarteirões.
É mais fácil no escuro, às vezes, onde é que é? Tum, acendeu. Ai, graças a Deus é aqui, entendeu?
Tá tudo apagado aqui, como é que eu tô iluminando, ó.
Tem muito homem que acaba botando no buraco da cabeçota...
Com uma lanterna, né?
Pra usar em palestras. Pra usar aqui, ó. Aqui você vê...
A palavra é batuê.
Foi o que eu almocei hoje.
É, uma batuê sauté com um pouquinho de molho rosé. É um gostinho forte, lembra muito esperma, mas é queijo, né? Não deixa de ser queijo.
Isso. Bom, esperma também é queijo.
É, esperma é queijo.
Não que eu prove o meu próprio, mas...
Mas eu já provei o seu. Sim. E posso dizer, é um puta queijo.
E eu te beijei logo em seguida, então a gente sabe.
É.
A palavra é morma tua.
É mama é a tua.
Pera aí, Fábio, peraí.
A mama é a tua, cara.
Peraí, Fábio, peraí. Vocês são amigos,
pessoal. Esse é o que a gente faz ao vivo.
É, eu acho melhor mesmo.
Vou pular um programa imenso. Agora é um momentinho, Márcio Garcia, onde a gente fala um pouquinho da sua família e vem de um plano de celular. Você é uma pessoa nova. As pessoas costumam dizer que são engraçadas porque ou sofriam bullying ou cometiam bullying. Com uma defesa.
Os dois.
Nos dois. Na escala Serginho Grossman, Sérgio Malandro. Você tava onde na escala bullying?
Eu era bulinado.
Era
na
mesmo?
Na quinta série, quinta, sexta série, foi quando você sai ali da quarta, né? Eu era gordinho, eu era muito branquinho, cabelo loirinho assim, eu tinha cara ainda de mais novinho, e aí eu comecei a pecha do viadinho. E aí na quinta e na sexta série eu fui bastante porrado com isso, a ponto de, eu me lembro desse dia, de sair da sala, as pessoas rindo, meio rindo de mim.
E chupar um cara.
Eu fui no corredor, peguei um extintor de incêndio na mão, e eu falei, eu vou dar na cabeça dele, eu quero matar ele. Por sorte, não fiz. Então eu era mais Serginho Grossman do que...
Bacana, uma história...
Mas eu ria também e humilhava pessoas, lógico, como todo adolescente.
Eu, apesar de ser bastante feia, ter esse diagnóstico muito cedo, eu fazia bullying.
Fazia bullying.
Mas por medo de fazerem comigo, eu fazia nos outros. Porque normalmente as histórias são assim, né? Das pessoas, na escola, as pessoas sofrem muito, ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade como ela é. Terminei com uma frase bonita, eu gostaria de um aplauso. Obrigada. Você era bom de contar piada? Sua primeira piada?
Eu era maravilhoso. Eu sou um bom contador de piada. Eu digo piada clássica.
Será que a gente consegue completar piadas muito ruins que a gente não sabe? Piadas de surpresa? Esse é o quadro Completa a Piada.
Como um padeiro termina um namoro?
Você quebrou meu coração. Acabou o sonho.
Ah, o sonho acabou.
Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial?
Porque ele aguentava mais ver pela televisão.
Porque o Pedro Miau ia comer ele.
Gostei! Ah! Que ele queria falar do Paulo Coelho.
O que a onça foi fazer na borracharia?
Foi ver se estava pronto o jaguar.
O que a pílula disse para o dia seguinte?
Amanhã a gente se fala.
O que um mosquito foi fazer na Irlanda?
Fugir da dengue.
Chikungunya, mosquito.
Eu não sei pra onde ele foi, mas ele pegou o avião ali no Chikungunya.
Por que o javali foi pra cadeia?
Já tava já ali.
Qual a larica favorita do jardineiro?
Era, não é, era.
Sou eu a trepadeira.
Esse foi o Complete a Piada.
Toda vez que alguém me chama pra algum programa que eu não quero ir, alguma entrevista, falam, o Fábio já topou. Você sempre topa as coisas que ninguém quer fazer, porque você é muito gentil, muito generoso.
Te agradeço. Eu na verdade, botei pra minha vida que sempre que me chamarem pra fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que ir pra ser acessível àquelas pessoas que estão fazendo TCC da faculdade, a pessoa que quer ouvir sua opinião, porque eu acho que a gente não tem que se colocar num lugar afastado, a gente tem que estar junto com as pessoas.
Então chamem Fábio, eu não tenho o menor interesse em ajudar seu TCC, porque eu não terminei nem ao menos o meu. Quais são os seus objetivos na televisão? TV aberta, streaming, internet, porque você tá em todos os lugares.
Eu gosto de todas as plataformas, mas eu gosto muito do teatro também.
A gente começou no teatro,
é
né?
É isso.
O teatro
exposto
é
ali. Então
é foda,
eu,
né?
Eu gostei de voltar a fazer stand-up agora, porque eu voltei a me sentir engraçado um pouco.
Não, e o teatro, assim, a gente acaba indo pra televisão porque a gente faz coisas que são a nossa expressão artística verdadeira, vai pra televisão e para de fazer aquilo que fez com que a gente entrasse
isso.
Na televisão.
Isso é muito importante, prestar atenção nisso.
É. Olhou pra mim, eu entendi a dica, eu já tinha percebido isso.
Eu vim pra isso, na verdade, é um apelo que toda a sua família pediu. Nós, do Domingo Legal, queríamos
colocar essa banheira com várias pessoas que hoje estão arrependidas e são evangélicas, como André Suraki. Agora, o seu programa, um programa, uma ideia maravilhosa, onde as pessoas chegam com um roteiro e você ganha milhões.
Exatamente.
E não tem. Tem histórias incríveis, maravilhosas, como a do Kiko Mascarenhas e outras milhares.
Isso é brilhante.
E tem umas que você fica, poxa... Por que não pensar um pouco mais?
É porque tem várias questões, vários fatores, né? A história precisa ser boa, a pessoa precisa saber contar bem essa história. E na hora em que liga a câmera e dá a ação, a pessoa precisa completar todo esse... com o carisma e com a alegria.
Vamos ver como funciona isso no Que História Merda, Porchá! Vamos conhecer a história aqui do Fábio, Parece que foi uma loucura. Vamos ver. O que, que aconteceu, Fabão?
Então, eu fui... Era um verão.
Calor pra caralho, né?
Não, foi um verão bem tranquilo, assim. Foi um verão que tava super calmo. Eu tava em casa. E aí minha mãe chegou e falou assim, Fábio...
Ó, quando mãe chega do nada e fala Fábio, é que vem problema. O que, que aconteceu?
Não tinha acontecido nada. Ela falou, vamos fazer alguma coisa, que eu tô cansada desse marasmo. Aí eu falei, vamos. Eu e minha mãe, carro. Eu dirigindo.
Sem carteira?
Não, eu tenho carteira. Dirijo super bem. Aí estacionei, parei o carro, a chave do carro.
Sumiu.
Guardei no bolso. Guardei no bolso, certinho. Aí saí na rua, minha mãe falou assim, vou ligar pro teu tio.
Que não tinha telefone.
Tinha, ela ia ligar pra ele, tinha telefone. Voltamos pro carro, aí sim.
Aí, pessoal, é o seguinte. Verão, ligou pro tio.
Entrou no carro.
Eu sou o tio.
Não, meu tio já tá em casa, ele já não é mais a história. Mas minha mãe tá no carro, podemos fazer o carro. Quer fazer o carro?
Quero, quero.
Você tá dirigindo o carro.
Oh,
eu sou eu agora. Aí estaciona o carro. Não, não, normal mesmo.
Ah, sim.
Isso, aí desliga o carro. Aí sai do carro. Pode sair do carro. E a gente voltou pra casa. Cara, eu lembro até hoje disso.
Esse foi o Que História Merda, poxa! Eu vejo isso, eu vejo que você fica salvando umas histórias totalmente normais. Você acha que comediante tem prazo de validade? E o seu venceu semana passada, sacanagem. Você acha que tem?
Eu acho, é muito triste isso. É das minhas maiores tristezas. É saber que envelhecer é muito duro, mas envelhecer na comédia é muito pior. Mas o meu maior medo é, daqui a 30 anos, eu estar pintado de azul no teatro, falando, Judite! Ei, Judite! Venha você também pro circo realengo! Eu morro de medo.
Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada dançando TikTok. Você não tem, não? Um pouco? Em nenhum momento eu citei Isabela Seco, mas você não tem um pouco?
Quando a pessoa tá ali, quando... fazendo aquilo de forma irônica, brincando, rindo daquilo, também é um jeito. Mas quando é de verdade, né, é difícil. Mas eu só penso nisso, assim. Eu queria, com 60 anos, jogar meu celular no mar, nunca mais dar entrevista pra ninguém. Porque, assim, é muito raro chegar a 80, como Gil tá, como Caetano, como Fernando Montenegro. É, claro, são nomes com essa lucidez. Talvez justamente por serem essas pessoas maravilhosas. Uhum. Mas chegar com esse tipo de lucidez. Geralmente o que a gente vê é gente muito triste, fazendo coisa muito imbecil e falando coisa muito errada.
Ah, e não tem um amigo pra falar. Não, poxa.
Até tem, mas ao mesmo tempo é triste envelhecer e perder a importância, perder a relevância. Hoje em dia todo mundo quer a Tata Werneck. Daqui 10 anos será que vai querer? Daqui 20 anos? Imagina daqui 30, Tata.
Para! Para!
Mas eu só penso nisso todos os dias, Tata.
Mas você não acha que a gente tem que parar antes, então?
Mas ao mesmo tempo, se a gente parar, a gente morre. O Chico Anísio, quando tava tendo a escolinha pro Professor Raimundo, a Globo ia acabar com a escolinha. Ele foi na direção da Globo e falou, se vocês acabarem com a escolinha agora, eles vão morrer.
Mas acabou e ele tá super bem, não?
E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha, e aí acabou a escolinha e 6 morreram. Porque daí você perde o porquê que eu faço isso. No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada.
É,
e ninguém mais ri de você. Imagina. Aí
você, nem de você. Você
vai... Você vai definhando, você vai ficando tristinho, sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro.
Mas aí não tem solução, você se fudeu com a minha vida e é isso.
É um pouco isso, assim. Por isso que é bom você aproveitar a vida, diversificar, ter possibilidades. Porque daí você começou a perder a força, não precisa mais fazer 10 projetos. Você foca em umzinho só, que talvez busque o seu público. É... Eu quero largar tudo, jogar meu celular no mar com 60 anos, ir pra uma aldeia na Itália, ficar lá e viver de renda.
Você falou agora que queria trabalhar até tarde, com tradição.
Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas, mandando de longe, escrevo livro.
Lembra quando você dirigiu minha peça de teatro, Avacalhado?
Lembro. Uma peça de improviso.
Que não tinha ninguém assistindo?
Não tinha. Mas era divertido fazer aquilo.
Era muito legal. Foi antes do Rafael Infante entrar numa banheira de LSD e nunca mais ser visto. Vamos lembrar como é que eram esses jogos dessa peça?
Vamos.
Esse é o quadro Olimpíada de Improviso.
Só com perguntas. E vocês estão numa cantina italiana.
Quer um pouquinho de margherita?
Mas tem manjericão?
E o que mais poderia ter da pizza?
Já foi à Itália?
Percebe que eu sou argentina e que tô com prosciutto?
Por que você tá fazendo tantas perguntas?
Não posso ser de um lugar que te procura há mais de 20 anos.
Armandito, eres tu?
Quem mais poderia ser?
Conoces mis amigos?
Esperava que eu tivesse aqui armada também.
E não. Tá!
Será que também tirou mesmo?
Fazer uma cena falando uma palavra de cada vez, cada um. Como é que foi a última viagem que vocês fizeram?
Ah.
Nós.
Fomos.
Até.
Machu.
Pichuco.
Praia ou campo? O que, que vocês preferem?
Nenhum.
Dois. Prefiro.
Muito.
Mais.
Ir.
Para.
A.
Grande.
Rede.
TV. Ei!
Ah, já ganhei aqui um grande dinheiro seu, porque eu não tenho como pagar esse processo. Você se liga no que haters falam sobre você?
Então eu gosto de estudar, de entender quem são essas pessoas, o que, que elas curtem, o que, que elas seguem, então eu fico analisando.
Eu às vezes mando mensagem e muitas se arrependem e falam, pô, desculpa, eu não tava num dia bom. E um dia me chamou de vagabunda gratuitamente. Eu falei, por que você me chamou de vagabunda? Ela falou, porque eu te acho uma vagabunda. Essa não se arrependeu.
Porque essa conhece você.
É verdade. Essa é um familiar, uma pessoa próxima, alguém da produção. Como responder esses haters?
Eu quero isso.
Pega seu microfone aí. A Thelma Han é mais engraçada que essa Tata Werneck.
Quá, quá. Eu fiz um...
Mas eu duvido que ela faça o que a minha perereca faz.
O Poxa é igual ao Rassum. Era sem graça e gordo. Agora só continua sem graça. Só que magro, eu já gostei de você. Por mim tudo bem.
Não aguento mais, fez a Tata Werneck nas publicidades dos meus vídeos. Até na minha punheta ela aparece.
Na minha você também, pode... na minha também.
Então se não é uma crítica, é uma homenagem.
Era ótimo o tempo que o Porchat estava na Record e ninguém sabia que ele seguia fazendo suas piadas ruins, mas ganhando milhões
e doando 10%. A Tata ganha milhões só pra falar merda. Queria ter esse job. Não porque você fala merda e continua pobre. Acho que não é o motivo.
Fábio Porchat é um mamador de teta. Foi assim que conquistei minha mulher.
Foi assim. Maravilhoso. Eu queria dizer que a gente fez um programa junto pela audiência. Eu gostaria de fazer outro programa com você. Apresentar qualquer programa aqui na Globo no quadro Roleta de Duplas.
Os dois vão apresentar os programas mudando os estilos sempre que a campainha tocar. E vão começar com um video show.
E, gente, hoje a gente tem uma novidade pra lá de especial, coisas desinteressantes sobre atores que também são desinteressantes. Não, poxa, fala pra eles.
É isso mesmo, Tata. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma novela que ninguém tá assistindo e que pediram pra gente falar dessa novela pra que a gente tente fazer com que a audiência dela melhore.
Que não melhora de jeito nenhum. Erros de gravações que a gente sabe são totalmente forjados, atores totalmente antipáticos que até a gente mesmo odeia. Vamos ver um pouquinho de coisas desinteressantes e matérias totalmente escrotas? Vamos dar uma olhadinha sobre matérias totalmente escrotas deles.
É de casa!
E agora a gente vai fazer um escroto de papel machê. Gente, lembrando que se você gastar R$50 pra fazer, você ganha menos 20. No final de 3 anos, você tá totalmente endividado.
E a gente também vai aprender a regar as plantas utilizando páprica, vinagre e moedas de real.
E pra isso a gente precisa de 12 apresentadores que não se dão bem, não é?
Exatamente. Opa, uma que ficou sem falar nada.
E a gente sabe que é um tropa de casa, no ano seguinte você tá fora da Rede Globo. Mas vamos continuar agora mostrando como é que faz.
Fantástico!
E hoje a gente vai ter uma matéria falando sobre tudo que aconteceu na internet, mas agora com um pouco de mais verba e um pouco de estrutura. A gente vai colocar uma GoPro no cu de uma gaivota pra ver as frutas do cerrado. Tudo que o Globo Repórter fazia, mas agora aos domingos. E agora uma entrevista com uma pessoa que não queria dar o nome dela. João, como é que foi esse caso?
Foi um caso muito difícil. E essa voz é minha mesmo, não é uma voz, na verdade, mudada pela produção.
Bom dia e companhia.
Alô, quem tá na linha?
Oi, aqui é o Aurélio.
Aurélio, você é criança ou imbecil?
Eu sou uma criança imbecil!
Legal, Aurélio! Você vai querer o quê, Aurélio? Escolhe um número.
Eu quero um número infinito!
Ah, você vai tomar no seu cu, então, Aurélio. Chama...
Telecurso 2000.
Poxa vida. Hoje eu não consegui ligar meu carro.
Mas que esquisito. O carro não havia sido ligado ontem?
Havia sim. Será que é porque choveu?
O que que aprendemos no programa de hoje? Sempre que chove, os carros desligam. E para isso, é preciso fazer uma chupeta.
É verdade. A chupeta é feita de maneira muito simples. Você precisa apenas de uma calça e boa vontade.
Saia justa!
E aí, o que vocês acham, gente, de chupeta?
Ah, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que hoje a mulher hétero, cis, classe alta, heteronormativa, que tem o cabelo dentro dos padrões...
Gente, não tô entendendo nada! Peraí, Sabrina, deixa eu terminar de falar. Fala.
Prêmio Multishow!
Ih, falhou o som. Falhou o som, gente, calma. Caiu aqui o telão também.
Quem fez sucesso esse ano, que pra não estar nessa lista, vamos ver aqui. E o vencedor é quem tem maior fã-clube!
Esse foi o Porchaleta de Duplas!
A gente lutou pra audiência, a gente O que a gente fazia mesmo?
A gente humilhava pessoas humilhava a gente mesmo.
Por que não nossa família também?
Vamos humilhar a família agora?
Vamos sim, esse é o quadro Minha Avó é Melhor que a Sua Tia.
Tatá, sua tia, Porchat e sua avó participarão de um game show completamente desconexo da realidade, onde quem não souber a resposta deixa com o seu par a responsabilidade de pagar uma prenda.
A pena final é um beijo...
Em quem?
Uma pessoa surpresa que eu não vou dizer agora.
Tá... Não, não vou beijar minha avó na boca.
Não.
Se é esse tipo
Mas
de...
e essa senhorinha aqui? Ah. Eu quero!
Mas essa eu beijaria agora.
Ah, então eu já começo com esse beijo.
Posso?
Mas eu não posso beijar sua avó?
Só uma bitoquita.
Brincadeira, tia.
Onde é que... Só uma bitoquita, a senhora
uma
não
bitoquita.
Topa?
Vai, tia. Lógico, eu vou fazer 50 anos.
Pois é, pô.
Tentei. Ih, tia, um homem hétero gostou de você.
A primeira pergunta é para a vó
toda
do
molhada,
Fábio.
Toda molhada.
Ai, meu Deus.
Vai lá, vó.
Qual é o nome do marido da Tatá?
Ricardo.
Quase,
foi,
quase.
Mas foi bem, achei que chutou bem.
Achei que foi bem. Achei que mostra que não sabe nem quem eu sou.
Qual é o nome do último espetáculo do Fábio Porchat?
É, tem seu nome.
É, pode ir.
Olha...
Vai, tia, pô, você é maluca.
Ela falou aqui.
Fala.
Então fala.
Fábio Porchota.
Ela não ia saber.
Qual a primeira palavra que a filha da Tatá falou?
Me tira daqui.
Não.
Foi qual?
Herdeira.
Com quantos anos Porchat parou de chupar peito?
Que eu saiba, ele não parou até hoje.
É. Certa resposta!
Faltou o vento para o meu, tia. Não, perdeu.
Eu não.
Qual a senha do celular do Rafa Witt? 6 números, a dica.
Isso aí é meio difícil, não. Né? Se eu não sei nem a minha conta de 6 números, como é que você vai querer que eu saiba dele?
Qual a tatuagem no ânus Porchat nunca faria?
Acho que ele tem uma tatuagem no ânus.
Ah, ela sabe! Como é que você viu? Ei, toca essa mão em mim, sente esse reiki. Ela sabe.
Qual testículo do Porchat é maior, o direito ou o esquerdo?
Essa é fácil, tia, isso dá pra ver pela roupa.
Calma, quer que ela teste?
Vai, tia, vai.
Não, não, não.
Tia, vai, tia. Tia.
Não, não, não.
Tia, um programa de televisão, meu emprego tá em jogo. O tia, a tia da Patrícia, a tia da Fátima Bernardes brinca.
Não, 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 não sei.
Tatá, tá, quer você?
Sim. Direito, direito muito maior, direito, direito.
E Porchat perde o jogo! Pode entrar, Pepeca!
Pepeca! Calma, calma.
Esse foi o Minha Tia Melhor Que a Sua Avó.
Muito obrigada. Você já escreveu algum livro? Não responda agora. Chegou no quadro Entrevista com o Especialista. Boa noite.
Boa noite.
O senhor é?
Alberto.
Editor.
Sim.
Editor de livros, correto?
Correto.
Então a sua vida é um livro Alberto?
Não tenho nada a esconder. Minha vida é um livro aberto.
Apontar erros, inconsistências e como e onde a pessoa deve melhorar. O editor é só uma sogra remunerada?
É, algumas sim, mas não é regra, eu acho.
A sua, o senhor é casado?
Sou. Com a sua mãe, inclusive.
Ah, o senhor veio dizer aqui que comeu minha mãe. E isso, senhor? Não entendi. Como assim com a minha mãe?
Ué, eu fui chamado por uma entrevista com o pai.
Ah, o senhor é meu pai?
Sim.
Ah, o senhor é meu pai! Vem dizer agora, assim, gravando que é meu pai?
É.
O homem que desapareceu chegou agora, depois que eu fiz sucesso, ganhando muito
nunca
dinheiro.
Nunca desapareci, nunca, nunca.
Nunca desapareceu. Vamos continuar com o nosso trabalho de editor, pai. Tá. O senhor falou antes da hora que era meu pai. A pandemia não te fez bem, não. Achei que você tava...
Já vou fazer 69 anos, né?
69? Faz 69, vamos?
Vou fazer, é.
Faz 69?
69 em novembro.
Não me traumatiza, não, pai.
Oi?
Não me traumatiza, não, falando que faz 69 na televisão.
Não.
Pai, você já fez 69?
Então, eu tenho 68, pronto. Tenho 68.
Graças a Deus, 68. Vou mudar. Mas assim, é uma pergunta que escreveram aqui. 69 já fez? 69?
É, 69.
Já fez?
Não, 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 não. O quê? Se eu já fiz 69?
É.
Eu só faço em novembro, filha.
Pai, você já fez 69 com a mamãe?
Eu acho que aqui não é o fórum para se falar essas coisas.
Isso foi um sim, meu Deus, minha vida. Bem fosso, foi um sim. Ah, não, imagine. Merda! O problema de lançar um livro é acertar alguém? Pai, você tem que rir, você é meu pai.
Não, eu tô rindo.
O pai do Fiuk não riu, meu pai ri. Aliás, a briga com o Fiuk. Quem tinha razão ali?
Eu não acompanhei todo...
Ah, não vai fazer um deslumbradinho com o Fábio Júnior, não.
Mas eu acho que, né, é difícil assim.
Pai, você é meu pai, fica do meu lado uma vez.
Mas não acho que... Né, não darei nenhuma contribuição, né? Eu acho que qualquer...
Eu acho que vai. Você fala que sou eu, Fábio Júnior fala coisa, vocês caem na porrada, você e Fábio Júnior aqui. Um editor bem dotado é uma editora. Não quero que responda essa. E livros eróticos têm nota de roda-pau? Desculpa, pai, o quadro é assim. Qual a diferença entre o editor, o revisor e o bambu?
São todos flexíveis.
Como é que você sabe que o bambu é flexível?
Não, você sabe que o bambu tem essa característica, né?
Depende do bambu.
Depende do bambu e pra quê, mas é flexível.
Em 69 anos, um bambu é mais flexível, não?
Isso é.
Ah, não, não fala isso pra mim, não. Por favor. Um pai é um editor da vida de um filho?
Eu acho que o pai, a mãe, um avô, uma avó, as pessoas que amam, né, os seus descendentes, que têm a responsabilidade de criar, sem dúvida...
Eu nunca deixei o especialista falar tanto, tá? É só porque você é meu pai.
Não, mas eu não tenho como falar... É um editor, sim, sim. O pai e a mãe são editores da vida de um filho.
Aliás, a gente, a Denguinha, que era uma das pessoas que eu mais amava, que era a mãe do meu pai...
Minha mãe.
Partiu.
Sim.
E eu já sabia que eu ia te chamar aqui. Então a gente tem uma surpresa.
Ah, é?
Lógico que não, né, pai? Lógico que não deu tempo. Eu não sabia que ia te chamar. Vovó nem usava celular direito. Como é que eu vou gravar com ela? Não deu tempo, pai. Infelizmente, não deu tempo. Achou que era prefácil ser pai?
Nunca foi tão fácil.
Ih, fez um trocadilho. Agora, assim, ser pai do Diego, por exemplo, que é meu irmão, foi mais fácil do que ser meu pai, não?
Ah, isso com certeza, né? Isso, eu diria que... Aí, filha, eu sugiro não entrar nessa pauta.
Eu perguntei de bobeira. Peraí. Tá num abismo, tá?
Tá
num abismo. Diego e eu.
Ah.
Só pode escolher um.
Tem certeza que eu...
Pai, a milionária sou eu.
Tá.
Vamos colocar isso. Um abismo, tô eu com minha maleta de dinheiro. Tá cheio com os livros dele, mais inteligente. Só pode salvar um.
Eu seguro os dois, puxo pra trás e pulo.
Ah, que lindo. O plural de pai é pães ou pões?
Pães ou pões?
Você não me assistia na MTV, né, pai?
Assistia.
Só depois que eu vim pra Globo, né? Quando eu ganhava 2.500, não interessava muito, não, né? Por que você faz tantas obras sem avisar? Pergunta de mamãe pra você, pai. Pai, a que os especialistas têm que falar tudo? Já fumou maconha?
Nunca. Nunca.
Nunca fumou maconha?
Nunca.
Por que tá sempre com os olhos vermelhos?
Porque eu tenho uma irritação no globo ocular.
Que a fumaça dá, né?
Não.
Incomoda se eu usar um pouco? Fica sério. Se incomoda se eu usar minha maconhinha, pai?
Cada um responsável pelas suas escolhas. Eu não... Entendeu?
Ele fica bolado, tá? Vou esperar aqui. Faz aquela cara de bravo que você fazia pra mim quando era mais nova. Essa aí é sinistra. Essa aí eu me cagava toda, ó. O cara que ele fazia, ó. Cara de pai meigo. Agora fala, por favor, pra todo mundo que teatro não vai dar em nada. Fala, pai. Fala pra galera. Teatro não vai dar em nada, menina. Vai fazer a medicina?
Eu nunca
fala
falei isso.
Fala pra galera.
Nunca falei isso.
É verdade. Meu pai nunca falou isso
nunca
mesmo.
Falei.
É verdade. Realmente nunca falou isso.
Nunca falei isso.
Pelo contrário. Todas as peças que eu fazia, às vezes não tinha ninguém pra assistir, só o meu pai. Até uma vez a gente não queria fazer a peça e falou, vamos fazer porque eu paguei.
É, isso.
Lá no Planetário. Só tinha você.
É, foi.
Super
foi,
fofo.
Foi.
Hoje eu acho fofo, né? Porque eu fiquei puta.
Foi.
Já traiu mamãe? Numa boa aqui, como quem...
Não, filha, você me conhece, filha. Você me conhece.
Ô, pai, passou uma... Cara, tá aqui Fiorella. Ó, Fiorella. Ei, sou Alberto. Meu nome é Fiorella. Vamos ali, vou lhe dar um beijo.
Há 47 anos, quando eu escolhi a sua mãe...
Não existia Fiorella.
Era... era pra sempre, então...
Mas,
pelo menos da minha parte.
Nunca se interessou por outra mulher e fez uma escolha,
nunca.
Não, tô casada. Nunca se interessou por outra mulher?
Nunca.
Por outro homem?
Quando você escolhe uma pessoa, né? Você não escolhe pra ser feliz. Você escolhe pra fazer o outro feliz.
Tá vendo? Você tá infeliz nesse casamento.
Não. E isso era o que me motivava. Eu queria ver a sua mãe desde novinha, feliz.
Tiveram uma briga outro dia. Era uma criança difícil, né, pai?
Vamos chamar, né, assim, um ponto, um pouquinho fora da curva, né?
Em que sentido? O que eu fazia, senhor?
Não, você né, tinha personalidade forte, até que num determinado momento, né, nós percebemos, eu mais ainda, que a gente estava com uma alma de artista dentro de casa.
Você sempre soube que eu ia dar certo?
Se nós não soubéssemos, se nós não acreditássemos, né, nós teríamos criado barreiras. E nós não fizemos isso em nenhum momento.
Mas tiraram uma mesada minha.
Era o corretivo recomendável na época.
Aliás, você gosta mais de mim ou da Clara?
Sim. Como é que eu fazia pra...
Entendeu? Gosta mais de mim ou da Clara?
Aí, filha, são coisas incomparáveis, desculpe.
Por quê?
Porque...
Pode escolher uma. Tá no mesmo abismo.
Um neto, uma neta, não tem como você descrever o que significa isso. Só quem... Né?
Olha, o negócio da vovó eu falei brincando. A gente arrumou tudo isso aqui pra dizer que você vai ser avó de novo.
Ah, não.
É, não é verdade, não.
Ah, porra.
Você lembra quando eu fui chamada na escola? Vocês foram chamados na escola e a Regina falou, não sei como lidar com a sua filha. E vocês falaram, nem nós.
Não.
Tá levado?
Mas a gente teria respondido, bem, se você não sabe como lidar, tá na hora de aprender.
O que que somos feios, papai?
Para um pai e para uma mãe não existe filho feio.
Tá bom. Quem é mais bonita, eu ou a Xuxa?
São gerações diferentes. São gerações diferentes.
Tá bom, eu ou Bruna Marquezine?
Presta atenção. Isso daí, né, eu diria que não sei. Eu acho que... Você, pra mim, é linda, né? Como a Clara Maria é linda, como o Diego é lindo, e ponto.
E a Bruna? A Bruna é um espetáculo! Agora é sério, o que eu acho que você, como avô, aprendendo, o que você faria de diferente como pai?
Ah, eu seria mais... Lá atrás.
É.
Mais flexível, mais bambu.
O que você acha que eu tenho de diferente dos seus outros espermatozoides?
Você tem diferente...
Dos seus espermatozoides. Dos seus espermatozoides.
Ah, porque...
Diretamente com o seu saco. Me explique como eu fui concebida de forma que eu consiga seguir olhando para você e para a mamãe.
Com muito desejo...
Ah, não! Não, não! Deus, pai! Meus olhos! Meus olhos! Com quantos pais se faz uma canoa? E se você fosse um palhaço, seria o Patati ou o Pai Tatá? E por que os pais não deixam as filhas se trancarem com o namorado no quarto? O que nos leva a transar em qualquer obra abandonada? O que tem dentro da necessaire de mamãe que ela esconde debaixo da cama e está escrito verdades secretas? Transei com um cara 9 meses depois. Eu não sou mais virgem, você sabe, né? Transei com um cara 9 meses depois. Eu abandonei com um filho de outro casamento. Posso me considerar um pai?
Nunca perdi uma reunião de pais na escola de vocês, nem do Diego.
É verdade.
Nunca.
Agora eu vou dizer, isso é verdade. Não tive a oportunidade de dizer isso ainda na televisão. Vocês sempre me incentivaram muito. Se vocês não tivessem acreditado em mim, eu realmente não teria conseguido nada. Vocês tinham muita preocupação de que caminho eu ia seguir, mas vocês sempre acreditaram nos meus sonhos. Eu era expulsa das escolas todas, as pessoas diziam que não conseguiam me educar, e vocês sempre falaram, filha, você quer ser atriz, faz faculdade de teatro. Sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de vocês de que eu ia conseguir. E realmente hoje, graças ao exatamente o pai que eu tenho, minha mãe que eu tenho, eu consigo estar aqui. Então, muito obrigada, pai.
Não tem que você. Olha, é porque é difícil assim, né? Mas quem acompanhou a sua trajetória, né, desde pequenininha, você era uma explosão de criatividade, né, de sabedoria, atenta, né? Então, é impossível, né? Seria muito bloqueio da nossa parte não perceber, né, o que você tinha, assim como o Diego também.
Sabia. Tá?
Todos os pais têm um baita de orgulho dos seus filhos, independentemente, né, do caminho que eles tenham escolhido ou onde conseguiram realizar ou não os seus sonhos. Né? E você, né, deu um pouquinho de trabalho, é verdade. Né? Isso aí, né, você sabe disso. Né? Mas...
Eu sou bonito e...
Não, mas...
Não, mas eu quero... Porque tem, né, o que mais tem é um pai que... faz um filho e vai embora, ou pais que não incentivam seus filhos. Realmente, pai, vocês foram fundamentais para que eu conseguisse realizar os meus sonhos, porque vocês acreditavam em mim mesmo quando eu não acreditava. Então, muito obrigada. Não. Agora, a gente foi uma vez no shopping e você falou, na volta a gente compra. Passaram 20 anos. Cadê a minha Lulu patinadora, pai? Pai, te amo muito. Muito obrigada. Aqui há muito tempo que eu queria que você viesse. Eu realmente não tinha te chamado porque uma eu tava grávida, a outra não queria. Não, brincadeira, pela pandemia. Mas, assim, eu te admiro muito. Qualquer pessoa que trabalha comigo sabe que se eu tivesse algum dia que apresentar o Oscar, que não vou chamar, obviamente, eu chamaria você pra estar comigo. Você é a melhor dupla com quem eu já trabalhei. Eu sou muito sua fã, é verdade. Eu te amo, eu te admiro. Eu acho você um gênio. E... você ficou de me avisar quando eu pegar a reta errada e for interditada. Eu conto com você.
Eu conto, é só você me atender, é só você me responder minha mensagem. Mas eu queria dizer que eu que estou muito feliz de estar aqui, de verdade, porque as pessoas sempre me perguntam, quem é a pessoa mais engraçada que você já conheceu, quem é a pessoa mais engraçada. Eu sempre respondi você e Paulo Gustavo, sempre. E hoje a gente não tem o Paulo, a gente tem você. Na vida e na arte. A Tatá é uma pessoa engraçada aqui. Vocês conhecem as palhaçadas da Tatá, ela faz vocês rirem há muito tempo. Mas vocês não conhecem a Tatá jogando jogo, brincando. Ela é engraçada, hilária, igual, maluca, idêntica. E é uma pessoa que me faz dar risada na vida. E acho que isso é muito genuíno. E é o que o Paulo fazia. O Paulo eu conheci... antes da Tatá, me formei com o Paulo, era uma pessoa que eu olhava de longe e já dava risada com ele, a gente faz besteira que ele falava, e com a Tatá a mesma coisa. E são desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca. O dia que eu estava trabalhando, e aí eu recebi minha mensagem, o Paulo não está aqui mais. E o meu mundo caiu, e eu falei, que loucura, é o que só repito até hoje, que loucura... vocês estavam muito próximos, vocês estavam muito juntos.
E o humor eternizou, tipo, esse grande gênio, que a gente sabia que era maravilhoso, mas agora a gente vê que era mais do que isso, né? Ele era uma lenda.
O humor salva mesmo, o humor dele salva, ainda salva as pessoas ainda se lembram dele, vão se lembrar por muito tempo. Eu acho que isso é importante pra gente que ficou entender, não só do legado do Paulo, mas a potência e a força que o humor tem e o que a gente tem na nossa mão, As pessoas estão aqui rindo de você, as pessoas estão aqui assistindo e rindo de você, e a gente não sabe o que, que essa pessoa lá que está assistindo a gente, não sei aonde, precisava dessa risada, precisava da sua maluquice para rir, para continuar. Então, sempre que você tiver na sua maluquice, pensa que tem gente que precisa de você aqui. Tem gente que precisa de você fazendo ela dar risada.
E é por isso que eu tô toda cagada, toda fodida, toda maluca, mas faço questão de estar aqui tentando levar alegria pras pessoas, mesmo ainda estando muito triste. Te amo. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu te amo e te admiro demais. Esse foi o Lady Night com meu grande amigo parceiro,
Fábio Porchat.